Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de outubro de 2021. E ufa, acho que eu estou respirando outros ares, porque hoje eu tive praticamente uma iluminação. Eu, por alguma razão qualquer, eu comecei a me lembrar de uma coisa, de uma civilização extinta, né? De um tempo quase mitológico, de um passado praticamente arqueológico. Eu comecei a me lembrar de uma canção do grande Circo Místico, que é um álbum absolutamente espetacular e que na boa, se o episódio de hoje fosse simplesmente eu comentando, recomendando e dando um link para vocês ouvirem essa obra-prima da cultura nacional, já valia. Já podia encerrar o radinho por aqui, eu dou o link, está aí nos comentários, acabou. Mas para mim acho que foi especialmente importante, não só porque a letra que eu estava lembrando é uma letra fenomenal, é justamente uma das últimas canções, que acho que é o Na Carreira, em que o Chico Buarque e o Edu Lobo estão cantando pérolas maravilhosas, como a arte de deixar algum lugar quando não se tem para onde ir, não é? Mas porque o que aconteceu, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente se perdeu, né? O que aconteceu com esse povo que já foi capaz de uma coisa tão sublime? Para quem não conhece o Grande Circo Místico, se eu não me engano, foi um espetáculo se eu fosse um pouquinho mais velho, talvez eu tivesse visto, ou se eu fosse um pouco menos burro, talvez tivesse visto, mas eu não vi. Eu só descobri o Grande Circo Místico como um álbum, né, que provavelmente acho que era a trilha do espetáculo, um álbum, e num contexto bastante precioso para mim, que era o Sebo de Elite. Eu não sei se algum paulistano aqui da velha guarda vai se lembrar dessa instituição municipal fabulosa. Era um sebo na Rua Lisboa. Na época eu circulava bastante na Rua Lisboa, porque a Rua Lisboa tinha o Instituto Goethe, onde eu não só estudei, como também trabalhei um tempo, e tinha a Aliança Francesa, onde eu também estudei, e ficava em frente à Aliança Francesa, ali na Rua Lisboa, ficava o Sebo de Elite, que era uma casinha antiga, que era um sebo. Eu sempre tive uma atração magnética, gravitacional, por sebos. Eu nem sei quantas deliciosas horas da minha juventude eu passei em estantes de sebo, vendo livros antigos, comprando pérolas. Eu estou cheio de livros. Imagina, eu fico imaginando quantos que eu deixei para trás no meu primeiro divórcio, mas de qualquer maneira. Eu sei que eu adorava sebos, e o Sebo de Elite, que tinha umas donas super simpáticas e tal, eles tinham uma, além dos livros que eles vendiam, livros usados, eles tinham discos que eles alugavam. Você podia alugar os discos, ok, hoje a gente talvez considerasse isso como pirataria, na época, acho que não sei se essa noção era tão clara, mas você podia alugar um disco, eventualmente gravar numa fita cassete, devolver o disco, e aí num certo momento eles começaram a receber CDs. CD naquela época era quase que um objeto, sei lá, místico, vindo de uma civilização, porque imagina, a qualidade dos CDs, para quem estava acostumado com fita cassete, era uma coisa do outro planeta. E eu lembro quando surgiu o CD do Circo Místico, aquilo era disputado à tapa, e para mim foi uma iluminação, espero que seja para vocês também. Eu descobri isso tardiamente, porque ali está condensado, cara, praticamente o caldeirão da raça. Tá ali, tem Chico, Tom Jobim, Zizi Posse, Milton Nascimento, Gal Costa, Edu Lobo. Aquilo é um absurdo. Tim Maia cantando uma canção de amor absolutamente extraordinária. Na boa, se aquilo, se der, dá vontade de pegar aquilo, botar debaixo da terra para ver se nasce de novo um Brasil que a gente perdeu, né? Um Brasil que foi substituído pela truculência, né? Pela brutalidade, pela coisa chula, não sei. Acho que talvez isso tenha a ver com a questão de meia-idade, né? A gente, aliás, não sei se vocês, algum dos raríssimos mais velhos já percebeu isso, eu tenho uma tese bastante pessoal, que é completamente caseira, amadora, que na verdade a gente foi feito para durar 40, 50 anos. A gente está durando mais porque a gente descobriu a ciência e tal. Mas o que acontece é que o nosso coração e o nosso cérebro não estão preparados para durarem tanto. Então, o que acontece é que depois dos 40, 50, o seu mundo, o mundo que criou o seu coração, o mundo que criou a sua educação afetiva, a sua educação sentimental, esse mundo morre antes de você. Você sobrevive ao mundo que te criou. E aí, quando você olha em volta, você não consegue mais entender por que, que existe funk pancadão, porque não, você começa a se sentir um alienígena. Preparem-se, anotem o que eu estou falando. Depois dos 40, 50, se você não se estiver se sentindo um alienígena, você pode, por favor, pedir o seu dinheiro de volta aqui do Radinho, mas é uma sensação curiosa. É uma grande digressão, mas eu estou dando esse tempo extraordinário para esse álbum, porque, puxa vida, se o Brasil um dia foi capaz de fazer aquilo, né, de juntar tantos talentos, tantas disciplinas diferentes, tantas etnias diferentes, tantos passados diferentes, e construir uma pérola dessas, quem sabe a gente tem esperança. Só falta descobrir aonde que esse Brasil foi parar. Pronto, o Radinho podia acabar por aqui, mas como sempre eu tenho alguma coisa. Aliás, eu confesso para vocês que todo dia, né, todo final do dia tal, eu falo, puxa, será que eu vou ter assunto para o Radinho de amanhã? Mas felizmente o mundo é bastante generoso e assuntos não faltam. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu acabei de achar, que por acaso, não é nem por acaso, na verdade o Google tem lá, quem tem Android já deve ter percebido que o Google tem lá um serviço que é o Google, acho que é Google, não é o Google Now, é Google Discover, eu nunca sei como é que chama. Você clica lá no logo do Google e aparecem sugestões de notícias. E acho que ele já percebeu, de vez em quando ele surta e me dá notícias, sei lá, do que de esporte, umas coisas que eu não tenho o menor interesse. Mas no geral, muita coisa que a gente acaba vendo aqui é porque o Google reconheceu alguns interesses meus. E tem um site aqui que é de fotografia, que está sempre me mostrando câmeras, lentes e tal, mas dessa vez ele está com uma reportagem. Por que, que ele me mostra isso? Porque eu adoro, eu carrego uma câmera comigo na bolsa continuamente nos últimos 30 anos, pelo menos, né? Resultado, ontem mesmo eu estava lidando ali com sacos e sacos de negativos, sem contar terabytes e terabytes de imagens digitais. Nesse ponto, eu vou fazer uma pequena digressão aqui. Eu tenho um homônimo que é um irmãozão, que é o René de Paula, fotógrafo. Ele foi fotógrafo a vida inteira, 20 e tantos anos, 25 anos de carreira de fotografia, de modo um cara talentosíssimo, muito querido. Fica aqui meu abração para o meu querido homônimo. E quando outro dia eu reclamei que eu tinha descoberto uma caixa com disquetes, ele falou, bom, disquete, você tem sorte porque você é um cara digital, eu sou um cara analógico e eu tenho armários e armários com negativos, contatos, provas. Eu falei, uau, isso não deve ser fácil. Mas, pois bem, voltando aqui, é um artigo da Petapixel sobre como que a privacidade ou o direito à privacidade foi impactado pelo surgimento de uma câmera fotográfica. Eles estão falando especificamente de um modelo da Kodak chamado Kodak Brownie. O que, que eles contam aqui? Eles contam que quando a Kodak desde sempre tentou popularizar o acesso à fotografia, né, tentar democratizar. Você já tinha experimentos aí com vários tipos de registro fotográfico, várias técnicas, vários substratos, etc. Mas para transformar isso numa indústria, acho que a Kodak talvez tenha sido aí essencial. E as primeiras máquinas eram caras, né? E o que acontece, tá legal. Quem tinha grana, né, viajava pelo mundo com a sua Kodak, custava uma fortuna, né? Custava na época $30, o equivalente hoje, sei lá, $1,000. E aí, só que num certo momento a Kodak percebeu que se ela quisesse ter algum futuro, ela tinha que popularizar, e ela lança uma câmera chamada Brownie, que custava $1, o equivalente hoje a $30 e poucos. Era realmente bastante acessível, muito acessível, mas tão acessível que ela começou a ser marketeada para crianças, como um presente para crianças. Você podia pedir no Natal um kit Brownie que vinha não só a câmera, vinha o papel, vinha negativo, vinham lentes para coisa para você fazer uma colagem, a propaganda tinha uns bonequinhos. Uau, de uma hora para outra crianças podiam fotografar. Mas antes de chegar na história das crianças, teve um momento anterior que, na medida que a Kodak começou a fazer câmeras que eram portáteis, né, que eram muito práticas, os repórteres adoraram. De uma hora para outra, eles podiam registrar fotograficamente, né, e isso podia ir parar nos jornais. Os jornais também tinham condições de começar a imprimir imagens. E isso muda tudo. Por quê? Na hora em que os repórteres começam a fotografar, por exemplo, a vida de quem não quer ser fotografado, né? Por exemplo, algum magnata fazendo alguma coisa que ele não gostaria que viesse a público, não é mesmo? Algum industrial, algum artista. Quando os repórteres começam realmente, né, a expor a vida privada desses indivíduos, a coisa pega. E a primeira lei, acho que, se eu não me engano, eles estão comentando aqui da Harvard Law, blá, 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 que começa a surgir uma formalização jurídica legal do direito à privacidade da sua imagem, para que ela não fosse abusada por esses repórteres que o Bolsonaro detesta, o Lula detesta, todos os tiranos totalitários, populistas, né, megalômanos, mitômanos, mentirosos e impostores detestam repórteres, não é mesmo? E aí a lei surge justamente por pressão de um magnata, que devia estar ali incomodado com a sua vida pública, sendo a sua vida privada sendo tornada pública, e ele não conseguia mais controlar a sua imagem de magnânimo, ou seja, o que for. Vejam que interessante, as primeira tentativa de você regulamentar o direito à privacidade nasce por conta da popularização de uma câmera e também do interesse digamos assim, bem calçado, né, de quem tinha dinheiro e de quem tinha poder e que não queria ver sua vida exposta dessa maneira. Então não é que algum jurista teve uma iluminação com relação ao direito das massas, não. Eram só os poderosos tentando se proteger justamente dessa invenção. E aí a gente, bom, se os repórteres, que acabaram virando depois os paparazzi, que obviamente já começa a virar um abuso verdadeiro, mas na hora em que as crianças passam a ter acesso a uma câmera, isso também começa a trazer aí preocupações. Leiam um artigo, é extremamente interessante, eu compartilhei no LinkedIn, chamei a atenção de conhecidos meus, de ex-colegas de eventos, tal, que trabalham com direito digital, como o Renato Opis Blum, com a Patrícia Peck, para que eles, né, eu achei muito legal um artigo com essa profundidade, vindo num site de fotografia. Eu achei isso muito bacana. E é lógico que eles estão fazendo aqui um paralelo com as nossas preocupações com relação ao Facebook, com relação ao Instagram, com relação ao TikTok, né? Ou seja, não é a primeira vez que menores de idade conseguem se registrar e se expor, e isso pode ser um problema. Essa questão tem quase 100 anos. Eu achei isso muito legal. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem uma questão aqui de tratamento de câncer. Tem um artigo no Estadão extremamente oportuno. Ele tem muito a ver com muitas coisas que a gente vem comentando aqui no Radinho. O título é "Estamos secando os continentes". Vamos lá. Ele começa com uma estatística brasileira mostrando que nos últimos 36 anos, faz quantos anos? Faz 21 anos que eu não tenho 36 anos, né? Pois bem. Ou seja, curiosamente, logo 36 anos atrás, do fim da ditadura para cá, mais ou menos, o que acontece, o Brasil perdeu 16% da sua água superficial, da sua superfície hídrica. Eu cresci achando que o Brasil tinha o maior rio do mundo, água que não acabava mais, né, usinas hidrelétricas, Itaipu, Foz do Iguaçu, que o Brasil era abençoado por alguma divindade. Qual é a divindade da chuva, né? Se for na mitologia asteca, é Tlaloc, o deus da chuva. Agora, na mitologia grega, não sei quem é, que era. Eu sei de São Pedro também. Pois bem, o que acontece, perdemos 15% ou praticamente 16% da nossa superfície hídrica, o que equivale a perder Alagoas. Alagoas tem mais ou menos essa proporção, essa relação com o território nacional. Mas isso, na verdade, mascara um problema muito maior, porque o problema não é só a água que está na superfície, né? A água que está na superfície, rios, lagos, etc. e tal, ela acaba indo parar nos oceanos, o que é ruim, porque os oceanos sobem mais ainda, aparentemente, eu estou falando de memória aqui, mas mais ou menos 20% da subida dos oceanos é justamente a água doce que a gente está deixando ir para o mar, né? A gente está extraindo essa água do solo, está indo para o mar, mas também, a hora que a água doce vai para o mar, adivinha o que acontece? Ela não é mais doce, né? Simples assim, ela não é mais potável. Mas o que realmente é invisível aqui, que a gente deveria estar prestando atenção, eu já comentei isso inúmeras vezes aqui, é a água invisível, é a água dos aquíferos, né? Eu também cresci achando que o Brasil tinha aquíferos Guarani, que isso não ia acabar nunca, que seja lá o que for, né? Que é só abrir um poço que tem água que não acaba nunca mais. Defina nunca mais. Esse nunca mais, acho que acabou de expirar a validade do nunca mais, porque os nossos aquíferos estão secando e não é só aqui. Eu já comentei que nos Estados Unidos essa situação é dramática e quando um aquífero seca, não adianta rezar para São Pedro, ou como o Bolsonaro fez, né, o governo Bolsonaro que acabou de descobriu-se que ele fez um contrato com a Fundação Cacique Cobra Coral, pois bem, né, o nosso presidente terrivelmente evangélico está... Isso é completamente surreal, Ele está contando com o apoio do Cacique Cobra Coral, que aparentemente é uma fundação com poderes sobrenaturais para controlar o clima. Aliás, minha mulher que trabalha na área ambiental falou que Deus e o mundo, não, quer dizer, todas as pessoas possíveis e imagináveis que você menos imagina, fazem algum tipo de contrato com a Fundação Cacique Cobra Coral na expectativa de que ela controle o clima. Sim... Sim, saiba disso, pesquise a respeito, eu vou ver se eu dou um link aqui, né? Então, é o nosso o presidente terrivelmente evangélico, aparentemente tem aí um pezinho na pagelança. O que acontece é que, choveu, bela porcaria se choveu, porque, na verdade, os aquíferos demoram um tempo gigante para se reabastecerem. Muitas vezes, e o que eu já mencionei em artigos anteriores, em episódios anteriores, não tem dado tempo, né, para a gente, para os aquíferos se recuperarem. E eles citam aqui um país onde a situação é especialmente dramática, que é a Índia. Vou citar, leio o texto aqui. A Índia é o país que tem a maior utilização de água de poços do mundo. Sozinha, ela extrai do subsolo 1/3 de toda a água que é extraída no mundo. O resultado são rios secando, poços secando. O problema social ali chegou a níveis incomparáveis. A cada 30 minutos, um fazendeiro comete suicídio porque seus poços secaram, por isso não há água para manter sua lavoura e não podem cumprir com suas dívidas. Aí ele vai falar dos aquíferos americanos. Em suma, ele vai falar, vai falar de outros projetos por aqui. O artigo é muito bom, está no Estadão, está em português. Eu chamo a atenção disso porque a água que o planeta tem, eu já dei o link aqui para uma ilustração bastante interessante, mostrando quanta água existe no planeta, né? Então você pega o planeta, imagina que o planeta é uma bola do tamanho de uma bola de basquete, né? Se ele é do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta é mais ou menos uma bolinha de ping-pong, quando muito, né? Se você pegar todo o ar que existe no planeta, o ar, se você juntar todo o ar na pressão atmosférica, sei lá, do nível do mar, né? Porque ar a gente consegue comprimir, né? Você pode exprimir bastante o ar, você podia fazer uma bolinha bem pequena, mas se você colocar na pressão do nível do mar, ele dá mais ou menos ali uma laranja, né, comparado com uma bola de basquete. Mas a água que existe no planeta, ela é finita, ela está aqui desde o começo dos tempos, né, a mesma água dos dinossauros, a gente só está reciclando, mas na verdade a gente não está mais reciclando, porque na medida em que a água doce vai para o mar, né, tudo bem que uma hora ela evapora, vira chuva, ok, sim, uma água do mar evapora, mas convenhamos, nós estamos dando um tiro colossal no pé. Eu achei a história bastante interessante. Aliás, uma outra coisa que me inspirou, e eu estava precisando disso, eu juro que eu estava precisando disso, o Ariel Palacios, acho que voltou de férias, ele voltou a publicar coisas extremamente interessantes, como sempre, e ele retuitou uma imagem que parece um pôster, né, um arranjo gráfico bastante interessante, um pôster em inglês, com uma frase que eu achei simplesmente genial. E eu fui pesquisar que frase é essa. A frase é a seguinte, eu vou dar o link para o post, pro poster, para a história toda. Existe esperança no erro honesto e nenhuma na perfeição gelada dos meros estilistas. Vou repetir. Existe esperança no erro honesto e nenhuma na perfeição gelada dos estilistas, dos que são apenas estilistas. Falei, uau, que bárbaro isso, né? Porque talvez, eu assino embaixo, porque vocês sabem que tudo que eu produzo está cheio de erro honesto, por assim dizer, e que eu nunca busquei a perfeição. Eu não vou ficar editando, eu não vou ficar passando Photoshop. Não. Sempre achei que um dos problemas dessa nossa modernidade é essa perfeição do Instagram, a perfeição de tudo. E eu falei, puxa, quem falou isso? Fui ver, é o Charles Rennie Mackintosh. Mackintosh não é apenas um computador. Né? Para quem, aliás, muitos aí devem conhecer a história, mas quando você compra um Mac, né? Um Mac da Apple, o Mac chama Mac porque o primeiro computador se chamava Mackintosh. E Mackintosh, eu falei, bom, será que é uma homenagem a esse Charles Mackintosh? Não, na verdade, Mackintosh é uma variedade de maçã. Né? Já que a marca se chama Apple, que é uma maçã, então o computador se chama uma maçã maravilhosa, que acho que eu nunca comi, nem nunca vi, mas que se chama Mackintosh. Ou seja, o computador Mackintosh não tem necessariamente a ver com o Charles Mackintosh. Quem é o Charles Mackintosh? Para quem gosta de design, né, quem já deve ter visto aí poltronas e cadeiras Mackintosh, ele é um designer escocês, super influente, um trabalho extremamente interessante, mais ou menos 100 anos atrás, do século passado, vale a pena dar uma olhada. Aliás, para quem gosta de design, começou hoje online a Feira Escandinava. A Feira Escandinava é um evento aqui em São Paulo que eu nunca tinha participado presencialmente, mas ela agora tem uma versão online e você pode comprar vários produtos que vêm dos países nórdicos. Você pode se esbaldar de marzipan, aliás, tem uma variedade ali simplesmente magnífica, uma marca que se chama Anthony Berg, que é porn, categoria porn, é sensacional. Mas tem ali, para quem gosta de design, peças extraordinárias da Dinamarca, peças extraordinárias da Suécia. Prepare-se, não é barato, esconda o seu cartão, mas olha, na boa, é uma chance bastante interessante de você ter acesso a um design que imagina, é sublime. Mas, pois bem, eu gostei muito dessa frase do Mackintosh, voltando, eu até pretendo usar, de alguma maneira, em palestra, sabe por quê? Vamos pensar na questão da evolução. Eu estou sempre enchendo o saco com a questão platônica, né? Aquele Platão que fica pensando no mundo ideal, as coisas perfeitas. É o que ele está chamando aqui da perfeição gelada do estilista, né? Que vai querer que as coisas sejam perfeitas e puras, aquela coisa xarope. Né? Mas a evolução, parem para pensar. A evolução acontece, a vida surge por conta de erros honestos. A cada vez que qualquer célula se divide, a cada vez que uma bactéria se divide, a cada vez que o vírus do coronavírus se divide, a cada vez que, né, que você, uma pessoa é concebida, o tempo todo surgem pequenos erros e esses pequenos erros dão origem à variedade, dão origem à diversidade. A diversidade acaba sendo filtrada, né, por condições externas e assim as coisas evoluem. Assim as coisas evoluem. Eu acho isso bastante profundo, tá? Porque eu sei que existe, tá na cabeça de muita gente, muitas pessoas têm toque, ou sei lá, o cara, eu não sei, muita gente tem aquela história da perfeição, fica pensando num relógio suíço, num cristal, num diamante, numa sociedade que seja perfeita, seja uma sociedade comunista, uma sociedade nazista, tanto faz, né? Mas, na boa, a esperança só reside no erro honesto. Eu achei isso profundo, pelo menos vocês podem conhecer um designer que é bastante interessante. Tem uma questão curiosa aqui, eu me lembro, o governo está mais uma vez, não vou entrar muito no mérito, mas está mais uma vez querendo conquistar votos com algum tipo de esmola, com algum tipo de programa assistencial, etc. e tal. Mas o que é interessante, um artigo no Estadão, fizeram aqui um acompanhamento de pessoas que receberam o Bolsa Família. E é muito interessante que a estatística é que 69%, 70%, que até que eu acho uma boa taxa para qualquer coisa, das pessoas que receberam Bolsa Família, não é que eles ficaram, sei lá, dependentes do dinheiro do governo, ficaram preguiçosos, sentaram em cima e não fizeram mais nada. Não, 70% dessas pessoas conseguiram dar a volta por cima e se tornaram independentes do auxílio governamental. Muitos empreenderam, muitos geraram emprego. Eu acho isso extraordinário porque faz algum tempo já, eu já comentei aqui no Radinho também, que vários países vêm experimentando com algum tipo de programa de renda básica universal. A Finlândia testou isso, se eu não me engano, acho que o Canadá também. Vários países fizeram experimentos. Cada um fez de um jeito. Você dá dinheiro e não coloca nenhum tipo de condição. Ou então não, você coloca algum tipo de condição. Eu me recordo uma vez, eu estava viajando com a minha mulher no Marrocos, que é um país extremamente interessante por inúmeras razões, sobretudo porque eles se orgulham de ter sempre respeitado a sua comunidade judaica, o que eu acho sensacional, né? Isso não aconteceu sempre no mundo árabe, eu não sei até que ponto isso é verdade, porque afinal tem muitos judeus marroquinos aqui no Brasil, mas de qualquer maneira você pode visitar lá o bairro judaico em várias cidades marroquinas, e pelo menos é o discurso oficial, né? Por favor, quem tiver testemunhos em contrário, me corrijam. Mas uma coisa que o guia, que aliás era bastante nacionalista, então isso também aí vai com uma pitada de sal, ou como se diz em latim, cum grano salis, com uma pitada de sal, ele falava o seguinte: olha, a gente está aqui com um projeto de inclusão social em que o governo está dando dinheiro para as pessoas que não, né, que estão numa situação ruim. Mas eu lembro que lá no Marrocos, pelo menos essa era a narrativa do meu guia, que podia, sei lá, ser um nacionalista mentiroso, ele contava o seguinte, que não é dar dinheiro e não. Tinha um acompanhamento. Ó, seguinte, para que você quer essa grana? Você pode querer para comprar uma motocicleta e virar um entregador, para começar um pequeno negócio, para montar uma oficina de costura. Então, o governo ia dando esse dinheiro, mas ia acompanhando para ver se você estava fazendo bom uso. E, aparentemente, a coisa estava funcionando. Eu não sei, eu ouvi isso de um cara bastante, digamos, patriótico, mas, de qualquer maneira, vamos voltar para esse relato aqui, que pelo menos é um relato jornalístico, que o Bolsa Família aparentemente fez diferença na questão de inclusão social, de diminuição da desigualdade. Cara, isso dá o que pensar. E não estou só falando aqui de alguma plataforma, de qualquer candidato, de PT, de Lula, de nada. Não, ainda mais porque essa história toda não nasceu necessariamente com Lula, né? Nasce com Fernando Henrique, então a gente tem que tomar cuidado com as narrativas. Pois bem, a questão a gente tem hoje um universo de monstruosa concentração de renda e de poder na mão de empresas que são praticamente monopólios. Você tem Facebook, você tem Amazon, você tem Google. É uma concentração violentíssima, esses caras têm um dinheiro infinito, né? E a questão é, eles estão gerando um impacto muitas vezes negativo, gerando desemprego, né? Destruindo algumas indústrias. Então faz tempo que muita gente vem dizendo, olha, está na hora da gente começar a pensar numa maneira de evitar que as pessoas se tornem mendigas ou miseráveis, ou sejam excluídas ou passem fome. Então algum programa de renda mínima universal, abstraindo qualquer questão ideológica, esses experimentos podem trazer uma luz, tá bom? Eu nunca soube o que pensar a respeito disso, mas quando a gente vê algumas evidências, acho que isso é interessante, acho que a gente tem que ter esse desprendimento. Pois bem, o que mais que tem aqui de interessante? Falando em inovações, popularizando tecnologias, o FDA americano é um órgão que cuida, que faz de segurança alimentar, de medicamentos, é mais ou menos como se fosse, sei lá, Anvisa aqui, né? Tô chutando. Mas o que é interessante, porque eles acabaram de passar uma lei permitindo que você compre um aparelho auditivo na farmácia, que você compra numa drogaria, né, que você abrindo espaço para que, sei lá, os fabricantes coloquem produtos mais baratos e mais acessíveis. É lógico, para casos mais, menos severos, né, para casos um pouco mais moderados, porque se o cara tiver um grau muito elevado, aí não tem jeito, tem que, né, se consultar, fazer uma consulta, regular o aparelho e tal. Isso é interessante, eu já comentei isso com vocês, acho que muitos raríssimos aqui já devem ter percebido isso, e raríssimas também, que caso, né, um de nós, ou caso um parente querido necessite de um aparelho auditivo, isto custa uma fortuna, né? Custa, que eles estão contando, $5.000 o par, é mais ou menos isso aqui no Brasil. Se você for comprar um aparelho razoável, custa R$15.000 o par, é praticamente R$10.000 por orelha, né, por ouvido. O que eu sempre achei um absurdo, não é possível que uma coisa tão pequena assim custe tanto dinheiro, né? Surreal, o que, que tem de tão extraordinário aqui dentro para justificar essa grana toda? Pois bem, talvez isso force os preços a baixarem, o que eu acho extremamente interessante, porque se tem alguma coisa que realmente aliena um indivíduo é a perda de audição. Eu sei que muitos de nós aqui são muito ligados na cultura visual, à questão visual. Esses dias mesmo falei com uma grande amiga por conta do meu aniversário, estava com saudade, e ela estava comentando, eu comentei que meu pai estava perdendo a audição, ela falou, meu pai está perdendo a audição também, mas eu tenho muito mais medo de perder a visão. Eu falei, olha, pense um pouco. Nós estamos agora falando por voz. Se você fosse surda, isso não seria possível. Né? Perder a audição, a gente não valoriza tanto quanto deveria. Né? Se tem alguma coisa que isola você, que aliena você, é ir perdendo a audição e ir se afastando do convívio das pessoas. É lógico que há deficientes auditivos que são perfeitamente funcionais, falam por libras, se expressam, etc. e tal, mas a perda da audição não é uma coisa que a gente deveria fazer pouco caso. A gente fica superestimando o quanto a gente é visual. E veja bem, vocês estão me ouvindo aqui, vocês não estão me vendo fazer pantomimas. Né? Se eu fosse um mímico, você não ia baixar todo dia uma hora de mímica, ou eu fazendo dancinha sem música nenhuma. Uma notícia boa, falando em dancinhas e pantomimas, eu comentei com vocês que eu tinha tido a honra, né, um baita privilégio, de ser o keynote speaker de um evento da Embrapa. A Embrapa se tem alguma coisa que funciona, né, no governo brasileiro, a Embrapa, a gente tem que tirar o chapéu. Acho que isso o Bolsonaro não conseguiu estragar ainda, acho que ele deve estar distraído, deve estar fazendo embaixadinhas, né, no Palácio. Eles me convidaram para um evento, eu fiz a palestra de abertura, e essa palestra agora está disponível ao vivo. O que eu achei muito legal é que eles acabaram colocando não só a minha palestra, que teve 45 minutos cravados, né? Me deram 45, eu respeitei 45 minutos em cima, mas eles deixaram ali mais 15 minutos, quase 20 minutos de tempo de perguntas e respostas, e as perguntas foram muito legais. Muito bacana ver gente da área de TI, da área técnica, com preocupações sobre impacto, sobre cultura, foi muito legal. Então, se tiver interesse, eu sei que eu me diverti muito. Toda vez, quando eu ouço de novo, eu falo, putz, eu esqueci de falar tal coisa, eu poderia ter sido mais claro, sempre poderia ter sido melhor. Né, mas vamos lembrar de novo do nosso amigo McIntosh, né, existe esperança no erro honesto. Se vocês estiverem procurando pela perfeição gelada, não procurem, não falem comigo, sigam outro xarope qualquer. O que mais que tem de interessante aqui? Matéria escura, bactérias, o que mais que tem? Como assim? Tem várias coisas que eu... Como ontem eu acabei gravando o radinho um pouco mais tarde, sobrou um pouco menos de tempo para a gente, para eu ver coisas novas, mas por sorte sempre tem, né, algum artigo que eu sentei em cima e não compartilhei com vocês. Por exemplo, um artigo sobre uma montanha de lixo, né? Em Mumbai, você tem um lixo, um lixão, que já é secular, já tem mais de 100 anos, que tem 18 metros de altura de lixo. E, na verdade, muita gente vive em torno desses lixões como, infelizmente, e não é uma analogia, não é uma metáfora, como urubus. Eles ficam ali tentando revirar. Vocês conseguem imaginar uma montanha de lixo com 18 andares de altura, né, em torno de uma cidade, que, aliás, tem uma das maiores favelas do mundo? Pois bem, aliás, falando em favela, eu conforme prometido, conforme vocês podem conferir, na palestra que eu fiz para a Embrapa, eu encerrei a palestra, levantando a bola para o que para mim é a maior esperança desse país no momento, que é o projeto Gerando Falcões, do Edu Lira. É, cara, para mim, esquece Elon Musk, esquece Jeff Bezos, esquece esse bando de macho alfa com inseguranças penianas. Não, esquece, esses caras para mim deixa para lá. Né? O que me anima aqui no Brasil é o que o Edu Lira está fazendo. O Edu Lira quer que a favela seja uma coisa de museu. Veja como muitas vezes a inovação ou a novidade vem de onde a gente menos espera. O Edu Lira vem de Paraisópolis e o pai do cara era um assaltante de banco. Né? Vamos lá, então está lá, tá com a promessa mantida, né? Eu consegui incluir o nosso amigo nessa história toda. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão dessa da história humana, eu já falei ontem, da questão de álgebra eu já falei ontem, Júpiter eu já falei ontem, das sirenes eu já falei também. Tem um artigo interessante aqui no Estadão, falando em assaltantes de banco, sobre a Yakuza. Qualquer um aqui já deve ter visto em inúmeros filmes alguma romantização dessas gangues mafiosas no Japão, que parecem ter um encaixe na sociedade difícil de entender, não é? A Yakuza parece ali ter uma certa tolerância, né? Você não vê ali nenhum esforço muito maior para acabar com essas gangues de mafiosos. Mas parece que as coisas estão mudando e acho que houve uma decisão histórica de condenar um líder da Yakuza à morte, acho que é a primeira vez que eles fazem isso. E aí os caras faz algum tempinho já estão começando a pressionar os membros da Yakuza a mudarem de vida. Extremamente interessante. E aí o que acontece, eles estão mostrando aqui que um antigo membro da Yakuza, que você pode reconhecer pela falta de um dedo mindinho, né? O dedo mindinho é o erro honesto, né? O cara fez um erro honesto, arrancaram o dedo mindinho dele. Pois bem, ele agora está se tornando um chefe de cozinha, né? Talvez por alguma experiência vasta em facas em geral, mas eu sei que ele agora, facas e instrumentos cortantes, ele agora é um chefe, mas é bastante curioso porque sempre me intrigou essa estranha conexão da Yakuza com a cultura japonesa, com a própria sociedade, porque isso é tão conhecido assim. E tem gangue aqui, eles estão mencionando uma gangue que tem 70 mil membros, não é que é meia dúzia, né? A gente reclama aqui do PCC, mas pô, os nomes aqui eu já esqueci, Yamaguchi, alguma coisa, vocês vão dar uma olhada aqui, vocês vão ver, né? As maiores gangues dos caras, dezenas de milhares de pessoas, aquele código de honra sem pé nem cabeça, extremamente interessante. Vamos falar agora de um tema que sempre me chama a atenção, que é o fato da gente abstrair, né, a gente deixar de levar em conta o lado material das coisas. Né? A gente fica sempre... Estou pensando de novo em Platão, pensando em Descartes, pensando em espírito, né, essa história da gente ficar só nessa parte das ideias espiritual e esquece que, na verdade, tudo é material. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial... os triunfos da inteligência artificial, a Microsoft, junto com a NVIDIA, que quem gosta aqui de game provavelmente sabe do que eu estou falando, eles lançaram uma inteligência artificial que bate todos os recordes no quesito compreensão da linguagem humana, tá bom? Bateram, tá 3 vezes maior, aí tem todos os números, o que 530 bilhões de parâmetros, 3 vezes mais do que a escala do GPT-3, aí tem toda a questão técnica, mas a questão que realmente interessa aqui é que isso não é feito com uma maquininha em cima da sua mesa, né? Não é feito com um cérebro que pesa 1,3 kg e consome, sei lá, o equivalente a uma lâmpada. Não, isso foi feito com 500 e tantos servidores de ultimíssima geração, cada um com 80 núcleos gráficos da NVIDIA de ultimíssima geração, no final são 4.800 e não sei quantos, é uma quantidade brutal de equipamento de ponta, trabalhando por mais de um mês, imagina só, para você conseguir construir essa inteligência artificial, os caras usaram uma infraestrutura zilionária, que trabalhou por um tempo imenso, provavelmente consumindo energia loucamente para conseguir fazer alguma coisa que entenda, que compreenda a linguagem humana. A questão é, caramba, né? Tem várias questões aqui. Primeiro tem a questão de concentração de riqueza e concentração de poder. Se eu quisesse fazer uma... Eu tive essa ideia. Se eu quisesse fazer sozinho, eu não ia conseguir. A Microsoft e a Nvidia conseguem porque eles têm um poder econômico e tecnológico simplesmente colossal. A mesma coisa com o Facebook, a mesma coisa com o Google. O Google tem um dinheiro infinito que ele pode simplesmente arrasar qualquer tentativa da concorrência. Pois bem, a Microsoft acabou com a força do músculo do dinheiro, né, e do poder material tecnológico, conseguiram fazer. Mas, de novo, fica aquela questão: qual é o custo disso? Qual é o impacto disso? Quanta energia isso consome? Não é uma questão que a gente consegue levar. Tudo bem que a Microsoft, isso é bastante nobre, ela está prometendo ser carbono negativo, tem várias promessas ambientais bastante interessantes, mas de qualquer maneira a gente não dá para abstrair a escala material que está por trás disso. A gente está tão acostumado, imagina, eu estava comentando com vocês, já que eu falei aqui em deficiência auditiva, que uma coisa que facilitou o convívio com meu pai, que está quase surdo, coitado, durante 3 semanas, foi um robozinho do Google, que é uma app extremamente poderosa, que chama Live Transcribe, transcrição automática, que é um aplicativo gratuito. Você aperta um botão, a tua tela fica preta e ele começa a transcrever o que ele está ouvindo. Cara, é divino isso, e é grátis, mas aí você fala, bom, se é grátis, então não tem impacto nenhum. Eu não sei, isso provavelmente está rodando em nuvens, servidores, como que isso é grátis, é um absoluto milagre. Mas aí vem até uma questão interessante, né? Vamos imaginar que você estivesse fazendo uma startup que tentasse ganhar dinheiro com reconhecimento de voz. Não dá. Esses caras têm um poder infinito e vão oferecer de graça. Você não tem como concorrer. Isso eu acho uma questão interessante. O que mais que tem de curioso aqui para comentar com vocês? Esse da América eu já comentei. Tem uma questão interessante aqui sobre Alzheimer, que os caras estão conseguindo entender como que... aparentemente, né, das melhores pistas para entender o que acontece em Alzheimer, que é uma doença degenerativa devastadora, né, devasta não só a vida de uma pessoa, da família inteira, é que placas começam a se formar no seu cérebro onde não devia. E são placas de uma substância chamada amiloides. Aparentemente, eles agora estão começando a entender como que você consegue, como é que isso acontece, né? Então, eu fico feliz. Parece uma pista importante, parece uma pista interessante. Tem uma questão aqui que eu acho que que vale a pena reforçar. Eu acho que recentemente eu recomendei para vocês um vídeo da National Gallery sobre Botticelli, que é um pintor italiano. O que acontece é que aí eu assinei esse canal e aí recomendo esse canal fortemente, né, caso vocês ainda não estejam convencidos. Eu vou dar link para 2 vídeos maravilhosos dos caras pegando um quadro, pega um quadro, aquele quadro que você passaria 30 segundos, você passa, olha, vê o nome, vê a data, nem 30 é muito, vai. A gente passa 15 segundos em frente à Mona Lisa. Né? Pois bem, os caras passam 10 minutos explicando um retrato de um pintor holandês, que é o Jan van Eyck, que é uma pintura flamenga, um retrato absolutamente extraordinário, belíssimo, queria ter na parede esse autorretrato do cara, e o vídeo é uma delícia. Ontem a gente assistiu mais um, dessa vez um retrato de um papa feito por Rafael, e aí de novo, 15 minutos de história absolutamente maravilhosa. Você vai descobrir que esse mesmo papa que está sentado ali com cara de coitado era o famoso Papa Guerreiro, foi o cara que encomendou a Capela Sistina para o Michelangelo, foi o cara que praticamente aumentou o poderio do Império Católico do Papa, porque naquele um pouquinho antes disso você tinha praticamente um Papa, assim como você tem o PC do B, tinha o Papa do B. Né? A França tinha, não, você não é o Papa é esse cara aqui que ele fica em Avignon. E aí você tem um certo momento que tem 2 papas, o que é um absoluto delírio, mas quem vai cobrar afinal qualquer consistência de alguém que propõe um velhinho, um pombo e um cara que voltou do túmulo. Mas de qualquer maneira, interessantíssimo o canal, vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena assistir. Tem uma questão interessante que eu estou falando aqui de erro honesto, é um pouco específica, mas de qualquer maneira... vale a pena a gente chamar atenção. Duas delas têm a ver com evolução. É um artigo aqui na FAPESP, na newsletter da FAPESP, que eu recomendo para todo mundo, que é sempre muito boa, que uma bactéria que tem um nome engraçado, como é que ela chama? É bactéria, o nome é muito engraçado, chama Chromobacterium violaceum. Primeira coisa que eu penso, cromobactéria, foi bom, ela deve ser colorida, violácea, ela deve ser roxa. Né? Pois bem, mais ou menos. Acontece que essa é uma bactéria que tem no solo, que tem na água, e caso por acaso, se por acaso, né, você for contaminado, não é um belo cenário. Ela é bastante perigosa, ela é bastante letal. Por sorte, os casos são raros, mas os caras estão tentando entender como é que ela funciona, por que que ela é tão letal e por que que ela resiste a antibióticos e como é que você faz para tratar. E aí o que eles perceberam é que essa bactéria safadinha, ela descobriu uma maneira de, né, a hora que ela infecta você, para ela poder proliferar, para ela poder se multiplicar, ela precisa de recursos, certo? Da onde que ela tira recursos? De você mesmo. Né? E que recursos que ela tira de você? Açúcar, energia? Não. Ela consegue burlar um mecanismo que eu não sabia que o nosso corpo tem, que é um mecanismo que protege os nossos metais. Os nossos metais, você está cheio de metal, você tem ferro no seu sangue, você tem zinco, magnésio, né? O nosso corpo tem uma série de metais importantíssimos. E o nosso corpo tenta proteger esses metais para não perder, porque eles são raros, né? Se tudo foi embora no xixi, imagina, você morreu. Então, ele tenta proteger esses metais para não perder. Essa bactéria consegue bypassar, ela consegue contornar essa capacidade do nosso corpo de proteger os seus metais. Estou lembrando aqui do assaltante de banco lá. E ela consegue roubar o zinco e o ferro do nosso corpo para se perpetuar, para se multiplicar com mais facilidade. Ela rouba os metais do seu organismo para conseguir se reproduzir. Eu achei bastante. Agora eles estão vendo como é que eles conseguem atrapalhar esse fenômeno. E falando em atrapalhar e falando em evolução, tem um outro artigo muito interessante sobre tratamentos de câncer. Que isso eu achei bem legal. A questão é a seguinte, alguns tipos de câncer você consegue tratar por imunoterapia, né? Você tira lá uma célula, um pedaço do câncer, tira para fora do corpo, treina, sei lá, bota de volta. Bom, alguns tipos, eu entendo muito precariamente como funciona a imunoterapia, mas em princípio é uma maneira de você ensinar o seu próprio sistema imunológico a reconhecer um tumor. E aí o corpo fala, temos um tumor, e aí vai lá, né, e tenta eliminar. Legal, né, você está arregimentando suas próprias defesas, ao invés de ficar tomando um monte de remédio super tóxico. Eu já vi gente ter uma recuperação bastante boa em cima de imunoterapia, mas são poucos os cânceres, os tumores que você consegue tratar. Pois bem, eles descobriram agora, usando, adivinha o quê, ratos, né, como sempre, uma técnica que ela é um pouquinho diferente. Na verdade, você pega uma amostra do câncer, tira para fora, e ao invés de matar esse câncer, o que você faz? Você pega essas células cancerosas e dá uma paulada nelas. Você deixa elas assim meio machucadas, meio doentinhas. Aí você pega aquelas que estão doentinhas, não morreram, tá? Elas não podem morrer. Elas estão ali meio tontas, não sabem o que aconteceu, né? Como assim? Como é que o Bolsonaro chegou no poder? Não sei. Bom, você pega essas células tontas, tumorais tontas, coloca de volta no organismo e, curiosamente, isso desperta. Aí você tem que fazer uns outros truques aí que envolve as células T, tem uma complicação aí que já me escapa, porque eu não sou, afinal, um biólogo. Mas o que acontece é que é uma maneira de você despertar o seu sistema imunológico para combater o câncer, e cânceres que normalmente não seriam tratáveis por uma imunoterapia, digamos, convencional. Extremamente interessante, uma tática bastante legal. Eu achei a história bastante promissora e espero que traga aí benefícios para todo mundo. Eu acho que como é que a gente pode encerrar o Radinho de hoje? Eu já falei algumas histórias que eu acho que pelo menos a mim, inspiraram bastante. Eu vou compartilhar com vocês, então, um artigo de um site de arquitetura. Eu tenho um interesse bastante grande por arquitetura. Durante muito tempo, eu imaginei que se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ser um arquiteto. Talvez não, eu falo demais, talvez tenha sido melhor assim. Mas, pois bem, o que acontece aqui é que esse site de arquitetura está fazendo aqui praticamente uma retrospectiva no legado de um arquiteto que eu acho extraordinário, que é o Frank Lloyd Wright. Se você já foi para Nova York, você deve ter ido no Guggenheim, que é aquele museu que parece um, sei lá, nem sei o que parece, na verdade parece um estacionamento, aqueles circulares, né? Mas é uma construção extraordinária, eu adoro, de toda vez que eu tenho ocasião, que eu posso, eu vou lá ticar, né? Vou lá me benzer, por assim dizer. Mas o Frank Lloyd Wright tem um legado gigantesco, né? Para quem tiver a oportunidade de um dia ir a Chicago, faça um passeio até Oak Park, que ali você pega um trem, ou seja o que for, e você vai até uma região um pouco mais afastada da cidade, onde você tem a casa que era o escritório do Frank Lloyd Wright. E aí você pode andar um pouquinho, e ali tem um templo religioso, acho que não sei se é protestante ou não, que chama Unity Temple, que é uma das primeiras construções em concreto, é extraordinário. O que é belíssimo do Frank Lloyd Wright é que ele não se contentava em só desenhar o prédio, ou desenhar a casa, ele desenhava a mobília, ele desenhava as janelas, ele desenhava os vitrais, ele desenhava a louça da cozinha. Era assim, um projeto realmente completo. Faz lembrar de um conceito que aí isso tem a ver com Wagner, e aí deixa Wagner para lá, porque eu não sou muito afeito à ópera nem nada, mas que é da obra de arte total. É que é a Gesamtkunstwerk, que é a obra de arte total. E o que acontece aqui com o nosso amigo Frank Lloyd Wright é uma coisa muito parecida, né? Ele chegou a fazer, inclusive, um hotel no Japão em que ele desenhou absolutamente tudo, guardanapo, copo, absolutamente tudo. Esse hotel se perdeu, ele pegou fogo. Mas ele tem um legado extraordinário, tem uma casa que eu adoraria visitar, que é a Casa na Cachoeira, fica no meio do nada, não sei quando eu vou conseguir, mas é uma figura visionária, não necessariamente. Aliás, eu lembro que, já que eu falei em livros que a gente perde no divórcio, não é mesmo? Eu me lembro de um livro que eu comprei num sebo. Eu estava, veja só, durante algum tempo eu trabalhei para a Sony, e a Sony eu respondia, eu ficava aqui no Brasil, mas o escritório para quem eu respondia, meu chefe ficava em Miami, de vez em quando eu tinha que ir para lá, era chatíssimo, porque eu ficava num hotel no meio do nada, do lado do aeroporto, longe de absolutamente tudo. Então você ficava lá no hotel sem fazer nada, se você pegasse um táxi era uma fortuna. Mas aí eu descobri que tinha uma livraria chamada Books and Books, que é absolutamente sensacional em Coral Gables, que eu saiba ainda existe, eu voltei lá recentemente para bater cartão, para me benzer. E aquela livraria tinha uma parte de livros usados. Então, eu, quando não tinha nada para fazer em Miami, eu não ia andar de jet ski, eu não ia para balada, não ia fazer nada disso. Eu ia para Books and Books, ficar enfiado numa livraria. Tá bom? Eu sou um rato de sebo. E eu me lembro de ter achado ali um livro escrito pelo Frank Lloyd Wright, que tinha o subtítulo... como é que era o livro? Putz, boa pergunta, mas ele usava uma expressão que era mobocracy, que era mais ou menos aí uma brincadeira com a noção de democracia, mas também com a noção de mob. Mob em inglês quer dizer turba, quer dizer a turma do fundão, né? Então ele não era um cara muito afeito, muito entusiasmado com a popularização extrema, porque ele achava que isso, na verdade, ia embrutecer e emburrecer, e a gente ia ceder aos impulsos mais baixos. Ele era um pouco aristocrático, mas, apesar de tudo, vale a pena. Aqui é um bom começo para você acompanhar. Aqui eu já falei hoje do Macintosh, falei agora do Frank Lloyd Wright, falei do Botticelli, falei do Rafael. Uau, como vocês podem perceber, eu estou realmente, estou parecendo essas bactérias que precisam de algumas substâncias raras para conseguir sobreviver. Eu estou realmente caçando coisas que me lembrem, né, do que tragam à tona o melhor de nós, eu acho que estamos precisando. Raríssimas e raríssimos, muito, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo tempo de vocês. Eu tenho consumido um tempo gigante do dia de cada um de vocês, mas eu agradeço imensamente. Não, você não está sozinho, não estamos sós. Quem sabe um dia a gente consegue fazer alguma coisa à altura do grande circo místico. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.